Tribuna Desportiva.
Cá estamos para a segunda hora da Tribuna Desportiva. Na primeira falámos com o Alexandre Ribeiro do site trivela.fr e ouvimos a conferência do João Palhinha hoje na concentração da Seleção Nacional de Futebol, que vai ter então dois jogos, os últimos dois jogos de apuramento para o Europeu de 2024, na quinta-feira diante do Liechtenstein, depois no domingo no Estádio de Alvalade diante da Islândia. Não vamos para a Islândia, mas vamos para outro sítio, ali mais perto de nós, suponho que seja por volta da Inglaterra. Perto da Inglaterra. Olá, Tiago. Tiago Fernandes, jogador do Framo, está na nossa companhia. Olá, Tiago, boa noite.
Boa noite.
É com muito prazer que o temos novamente aqui na tribuna. Já o tivemos quando Portugal jogou precisamente na Islândia. Como é que podemos... não sei quantos jogos depois, 8 jogos depois, Portugal volta a jogar com a Islândia, já com a garantia de ficar no primeiro lugar. Tudo tranquilo? Como é que tem visto esta campanha da Seleção Nacional, Tiago?
Primeiro mais agradecer pelo convite. Tenho visto com bons olhos, acho que Portugal fez o que já não fazia há muito tempo, né? Que é ganhar todos os jogos, e penso que também pela qualidade que a seleção tem, acho que era mais que expectável, e acho que toda a gente já queria isto há muito tempo, e finalmente trouxemos um selecionador que tem mostrado qualidade, e Portugal tem estado a melhorar de jogo para jogo.
Tiago, muita gente tem falado também do nível das equipas que Portugal tem defrontado. É verdade que se calhar não são as mais fortes, mas também é verdade que os golos têm que se marcar, não é?
Sim, é verdade, mas também acho que em outros anos também apanhámos equipas mais fracas e não conseguimos ganhar. Acho que vai por aí. Acho que Portugal tem lidado bem com os adversários que têm jogado e têm sido sérios, porque, na minha opinião, hoje em dia já não há equipas fracas. E podemos ver, por exemplo, o jogo lá na Islândia, em que eu falei que Portugal ia ganhar por 3 ou 4 e ficou 1-0 e foi duro.
De resto, né? Foi aos 99, golo do Cristiano Ronaldo, um jovem que aparece para aí.
Quem?
Cristiano Ronaldo. Está à espera do mesmo jogo, justamente? Achas que do facto de Portugal estar agora com tranquilidade, a permitir justamente à Islândia talvez de ser uma surpresa, fazer uma surpresa aqui em Portugal?
Eu penso que não. Eu ainda não vi bem a classificação. Eu penso que a Islândia tem menos 6 pontos, acho que é com a Eslováquia. Não sei se eles ainda se podem apurar ou não através do segundo lugar. Não
podem,
tenho certeza.
Podem, porque eles defrontam-se a 16, um contra o outro.
Eslováquia. Ah, ok, ok.
Eu penso que será difícil. 2-1 em casa.
Sim, sim. Eu acho que será difícil a Islândia surpreender, mesmo que o selecionador rode os jogadores. Penso que será difícil, porque Portugal, mesmo se não jogarem esses 11, tem mais 11 para meter, e tem mais 11 em casa, e mais 11, e pronto, e tem muita qualidade. Mas agora foi como eu disse, se Portugal não levar o jogo seriamente, bem, aí a Islândia poderá surpreender.
Por exemplo, justamente se a Islândia conseguir o feito de vencer a Eslováquia, só estar a 3 pontos dessa Eslováquia, vai ter mesmo assim um extra de motivação que Portugal já não tem. Não pode,
sim,
não
sim.
Pode aí dar alguma coisa
a
mais?
Sim, e eu penso que eles virão com tudo se ganharem a Eslováquia, especialmente também com o regresso do Sigurdsson, que trouxe mais qualidade, e viu-se que já nos últimos jogos que ele trouxe mais qualidade à seleção, apesar de não estar na forma ideal, mas pronto, é sempre o jogador mais perigoso da Islândia. Mas lá está, se Portugal não levar o jogo a sério, a Islândia tem mais que motivos para ir para cima de Portugal, porque é a equipa mais fraca e é a equipa que precisa dos 3 pontos.
Tiago, depois de 2016, esta Islândia tem perdido um pouco de fulgor ao fio dos anos. Já se perdeu um pouco a geração de ouro, ou sente que há outra geração a chegar? E eu digo isso porque chegou aqui à França um certo Haraldsson, de 21 anos, que pelo menos na seleção brilha.
Está a falar do jogador que estava... Estava onde ele?
Do Copenhague.
Ah, exatamente, exatamente. Que jogava na Islândia, no Akranes, exatamente. Não, sim, acho que os jogadores mais velhos estão pronto. Já vão ter que dar lugar aos mais novos, porque o problema da seleção foi que eles começaram a jogar com os jogadores mais velhos e não renovaram tanto a seleção, E agora o problema é que têm jogadores muito velhos e têm jogadores muito, muito novos. Então não há aquele balanço na seleção. Portanto, eles têm uma seleção muito boa de sub-21 e agora também estes novos jogadores que estão na seleção também vão acrescentar. E foi como eu disse antes, é um processo. O treinador é novo e penso que está a fazer um bom trabalho. E mesmo se não se apurarem agora, acredito que na próxima qualificação vão conseguir apurar-se.
Tiago, em relação a si, o que é que se pode dizer? Como é que está de contrato? Como é que está
a temporada?
Tenho mais um ano de contrato, a temporada acabou há um mês atrás. Não foi o que propusemos no início, a temporada não correu muito bem, tanto individualmente como para a equipa, mas pronto, foi uma aprendizagem, foi bom e próximo ano lá estaremos outra vez para tentar fazer melhor. Tenho mais um ano de contrato e pronto, o clube quer subir patamares e vamos ver, espero que seja esse o objetivo.
Agora é noite eterna lá na Islândia, não é?
Sim, agora vai começar e pronto, é uma situação infeliz que sobre uma cidade lá na Islândia que o vulcão vai entrar em erupção mesmo na cidade e as pessoas tiveram que evacuar tudo. Mas pronto, faz parte de uma ilha, não é?
Tiago, somente uma questão sobre justamente essa seleção islandesa. Já está há alguns anos na Islândia. Representar a Islândia seria possível ou não para si?
Eu não digo que não. Acho que será um pouco difícil, mas nunca me propuseram isso também, porque todos os jogadores da seleção jogam fora do campeonato islandês, mas se surgisse a oportunidade eu iria pensar certamente. Acho que era uma coisa que eu via com bons olhos.
Tiago, muito bem, gostamos muito de falar consigo, gostamos muito de o ter aqui outra vez na Tribuna Desportiva. Felicidades para a sua carreira, pode descansar então nestas férias, não é? Agora é férias, suponho, não é? E o jantar foi bom, mesmo?
Sim, agora são férias. Não, foi bom, obrigado.
Foi islandês ou português?
Não, foi inglês.
Foi, sim, eu estou aqui em Londres.
Tiago, grande abraço para si, vamos continuar a acompanhar a sua carreira aí na Islândia.
Obrigado pelo convite, um abraço.
Tiago Fernandes, jogador do Fram da Islândia, na nossa companhia, a propósito então desse jogo entre as duas seleções, Portugal e Islândia, no próximo domingo, na conclusão da caminhada para o Europeu de 2024. Vamos avançar nesta emissão, temos muitas entrevistas para ouvir. Marco, começamos pelo jogo do Lille, Primeira Liga, começamos pelo escalão maior do futebol francês, vá lá.
Nesta 12ª jornada, o Lille empatou a uma bola frente ao Toulouse. Um dos jogadores em destaque foi o Tiago Santos, o lateral direito português dessa equipa, que tem feito uma excelente dupla sobre o lado direito com o Zé Grova. Ele falou então desse jogo, que por pouco não caía para o lado do Lille, com justamente um remate para a esquerda do Tiago Santos, que o guarda-redes colocou na trave.
Sim, fica com sabor amargo. A equipa fez uma boa prestação, tivemos uma boa atitude durante o jogo todo e num esquema tático eles fizeram um empate, mas mesmo assim fomos atrás do resultado e tivemos uma excelente atitude.
O que terá faltado na segunda parte? Ou será que foi aquela também mudança, o facto de sair o Lenny provocou ali um bocado de desorganização?
Não, a equipa não se desorganizou, mesmo com a saída do Lenny fomos atrás do resultado, a bola não quis entrar. Mas a equipa teve uma excelente atitude.
Tiago, aquele remate, pé esquerdo. Já viu as imagens?
Não, ainda não tive a oportunidade de ver as imagens, mas tinha que entrar, pois foi no fim do jogo, cheguei ao guarda-redes e dei-lhes parabéns, porque foi uma grande defesa.
Como é que foi o jogo para si? Uma semana em que já vai em 3 jogos.
Sim, tem sido uma boa semana de trabalho. Tem sido uma semana como as outras também, muitos jogos uns em cima dos outros, mas a equipa esteve bem e agora é pausa das seleções e recarregar energias.
Quarto lugar neste momento. Conseguiram subir e passar o Rance. É neste nível que tem que se manter o Lille, esse quarto lugar, que pode também dar acesso à Liga dos Campeões?
Nós temos que estar focados jogo a jogo. Temos os nossos objetivos bem definidos dentro do grupo e claro, queremos onde os melhores... Queremos estar onde os melhores estão e temos que estar focados no jogo seguinte e ganhar cada jogo. Os nossos objetivos.
A Liga Conferência Europa é um objetivo?
Nós temos grandes ambições nessa competição e estamos todos a trabalhar e todos mentalizados para chegarmos na competição.
Em relação a si, como é que foi esta adaptação à França, à Lille? Houve assim algumas complicações ou não?
É sempre uma mudança, tem sempre as suas coisas positivas, menos positivas, mas tive uma boa adaptação com ex-colegas, como por exemplo o Djalô, bastantes portugueses ou que falam língua portuguesa, e mesmo a equipa técnica ajudou muito na minha adaptação aqui em Lille, e estou bastante feliz.
Estava à espera de ser titular, de ter pelo menos esta importância na equipa logo de início?
Nós somos a opção e temos de estar sempre preparados para corresponder, e estou muito feliz que assim tenha sido. Mas não há lugares cativos e temos de estar sempre a provar semana após semana para estarmos presentes no 11.
Aquele lado direito com o Zé Grovado tem estado em fogo, esse lado direito.
Ele é um excelente jogador e está numa grande forma também. E queremos é jogadores assim motivados, confiantes, e é assim que a equipa melhora.
Tiago Santos, lateral direito português do Lille, que chegou durante o verão do Estoril para o Lille. Lille, quarto lugar neste momento com 20 pontos, a 4 do Mónaco, a 6 do Nice e a 7 do Paris Saint-Germain, que recuperou até que enfim, após 12 jornadas, o primeiro lugar da Liga.
Vamos descer nas escadas, continuamos no Norte, mas vamos até à segunda Liga, não é, Marco? Com treinadores portugueses.
Até o fundo da segunda liga.
Pois é, infelizmente porque, para eles. Infelizmente.
Sim, neste momento tem sido complicado para os dois treinadores portugueses, tanto o Jorge Maciel com o Valenciennes como o Luís Castro com o Dunkerque. O Dunkerque que...
O Marcelo está ali a mal, está com o computador ao contrário. Se o computador ao contrário, fica em primeiro.
Era o derby, um dos derbys do Norte. O Valenciennes recebeu o Dunkerque e foi o Dunkerque que conseguiu vencer nos últimos minutos por 1-0. Vamos começar por ouvir o vencedor da noite, Luís Castro, que chegou já durante a temporada. Ele que estava no ano passado no Benfica B e que venceu a Youth League com o Benfica.
Sinceramente, para mim, o ser o derby ou não era o mais importante. Era importante nós fazermos 3 pontos, porque a equipa tem vindo a jogar bem e não temos conseguido os pontos. E por mais que tu jogues bem, por mais que queres oportunidades, por mais que sejas superior, se não venceres os jogos, começa a pairar um bocado de dúvida nos jogadores, em toda a gente. Por isso, para mim, o mais importante era vencer, porque o último jogo fomos muito superiores. A equipa adversária foi uma vez à baliza e fez golo. Nós tivemos bolas no posto e começa toda a gente a duvidar um bocadinho. E nós sabemos como é o futebol. Se jogares mal e ganhares és uma máquina, se jogares bem e perderes não. Então o objetivo dos 3 pontos era principalmente para solidificar um bocadinho o processo.
Pois chegou aqui a meio da época. Primeiro, é complicado chegar neste tipo de situação?
Foi a primeira vez que entrei a meio de uma época e é difícil porque tu tens que alterar processo, alterar dinâmicas, mas ao mesmo tempo tens jogos ao fim de semana que valem pontos. Na pré-época isso não acontece porque nós temos jogos de treino, marcamos jogo de treino mais fácil, outro jogo de treino mais difícil para outro aspecto que queremos trabalhar, e aqui tu nem marcas o que queres, nem podes andar a perder para fazer testes. Então entrei a meio, o objetivo do clube era mudar um bocadinho a forma de jogar da equipa, isso foi conseguido, eles estão contentes, é a mensagem que têm passado, mas nós sabemos que no futebol os resultados são super importantes e o facto de dois termos vencido é importante para solidificar, porque como falei, entrar a meio da época e perder um, perder dois, eu entrei numa semana em que tivemos 3 jogos, eu entrei numa semana em que jogamos sábado, quarta, sábado, e é muito complicado. Tu estás a jogar sem equipa sequer saber o que é que tu queres ao certo, porque é muito difícil sem treino.
O que é que incita ou incitou o Luís a aceitar este desafio? É França, é a segunda divisão, num clube que está numa situação já complicada. O que é que diz? Bom, eu vou tentar, vou arriscar, vou ir.
Eu tive algumas propostas até muito mais vantajosas financeiramente, mas não eram os países que eu queria avançar já, não eram os países que eu queria. Eu acho que queria continuar na Europa, queria experimentar até outro campeonato. A França é uma das 5 ligas mais fortes mais fortes do mundo, é uma das Big Five, mesmo sendo um clube em dificuldade, e eu acredito no meu trabalho, acredito que consigo fazer coisas, se não acreditasse também não podia andar aqui, não é? E acredito que podia fazer alguma coisa diferente, e é isso que vou tentar. Sei que é muito difícil, é uma equipa que vem da Liga 3, é uma equipa que tem apenas um, temos apenas um jogador que a época passada jogava a Liga 2, mas jogo a jogo nós temos crescido. Hoje foi mais uma demonstração de uma equipa que jogou bem, que teve muitas oportunidades, e foi mais o aceitar foi mais um teste a mim mesmo e o querer continuar na Europa e numa Liga forte.
Luís, quando se passa de uma instituição como a Benfica, com os meios que tem em termos até de infraestruturas, e passa-se ao Dunkerque, como é o Dunkerque? É assim tão diferente em termos de infraestruturas, estou a falar?
Estamos a falar de um clube que tem talvez uma das melhores infraestruturas do mundo. Viesse para Dunkerque ou fosse para outro clube qualquer, mesmo em Portugal, nunca ia ser igual. Mas nós temos um bom estádio, a relva é boa, a relva do campo de treinos também é muito boa, e só isso já é uma vantagem muito grande, porque permite-me treinar com qualidade. E permite-me também jogar em casa num campo com qualidade. Agora faltam algumas coisas, como é evidente, mas até nisso o clube está a evoluir e é um clube que quer crescer nesse aspecto, e acho que se conseguirmos fazer um bom campeonato este ano, penso que os próximos anos o Dunkerque pode ser uma equipa que começa a afirmar-se numa segunda liga.
O objetivo passa por quê neste momento? É a manutenção, ponto final, e depois veremos o que acontece, os resultados começam justamente a desencadear com vitórias.
O objetivo é o jogo a jogo, até porque são vários jogadores que nunca experimentaram o campeonato. Sabemos que existem equipas com orçamentos altíssimos, e nós temos que encarar todos os jogos como finais. Nós vencemos o Auxerre, que se calhar era praticamente impensável, por isso encarámos como uma final e até conseguimos, e temos que encarar jogo a jogo e depois fazer as contas.
Pessoalmente, como é que é estar em França, estar no Dunkerque? É uma cidade no norte, é uma cidade que faz muito frio, a língua também. Como é que foi esta adaptação toda? Porque, ok, chega-se num clube, mas depois tem o resto, a vida à volta, a comunhão com as pessoas.
A língua está a ser difícil, mas já não está mal. Já consigo dar conferências em francês, vinha praticamente a zero quase, a francês, mas a evolução da língua tem sido boa. É frio, é muito frio mesmo, chove praticamente todos os dias, é complicado esse aspecto, mas em termos da comunidade, muito sinceramente, até nem tenho metido muito tempo. Como falámos há pouco, entrei a meio, jogadores, ver, olhar bem para os treinos, ver os adversários, eu não tenho tido muito tempo para a comunidade, mas a cidade é uma cidade pacata, as pessoas são simpáticas, vemos que as pessoas são pessoas simpáticas, é uma cidade calma e com qualidade.
Luís, tenho que perguntar apenas, estamos as coisas a chegar também em janeiro, falta um mesito e meio. Há possibilidade para o Luís até de conseguir, não sei, algum recrutamento para poder elevar um pouco mais o nível da equipa? Ou não, o Luís deram-lhe este plantel e vai ir com este plantel e ponto final?
Não, estamos abertos à entrada de jogadores, mas isso é como todos os clubes do mundo, depende das oportunidades. Mas é claro que abrindo o mercado de janeiro, penso que todos os clubes, não há nenhum clube que não esteja aberto a alterações, se forem boas para o clube. Se aparecerem alguma oportunidade que seja boa para nós, certamente que irá acontecer.
Mas tem uma última pergunta, é sobre o Benfica. Só queria perguntar como é que vê esta situação em que o Benfica, tendo o campeonato, está numa situação boa, está no segundo lugar, entre aspas, boa, na Liga dos Campeões, já foi eliminado da Liga dos Campeões. Como é que, agora que está de fora, vê o estado atual, no fundo, do Benfica?
Eu vou optar por não falar. Desejo a maior sorte do mundo ao Benfica, porque trabalhei lá e tenho um carinho especial por todos os clubes por onde passei, mas não vou falar aquilo que penso. As pessoas do Benfica estão lá para fazer o seu trabalho e é uma situação complicada o que se passou na Champions, como é evidente, mas as pessoas estão lá dentro, têm que ter a competência necessária para dar a volta por cima.
Luís Castro, treinador do Dunkerque, ele que chegou então durante esta temporada para substituir o antigo treinador do Dunkerque, o Mathieu Chabert. Vamos agora passar para o Valenciennes e o Jorge Maciel, que claro estava desiludido não só pelo resultado, mas também pela posição que neste momento ocupa o Valenciennes, o último lugar na Ligue 2.
Este resultado revela que nós fomos o último classificado da Liga 2 francesa, que quando jogamos com um adversário direto e não conseguimos em casa estar ao nível deles é uma consequência natural. Não acho que sejamos a pior equipa, mas neste momento claramente não estamos capazes de competir a este nível. Portanto, os últimos dois jogos nós contra o Angers é um campeonato diferente, mas contra uma equipa que é do nosso campeonato, em que nós estamos a lutar pela nossa vida, mostramos que se calhar os outros têm mais e querem mais, se calhar.
Jorge, no entanto, neste jogo houve algumas oportunidades. Como se diz, bom, refaz o mundo, mas também não parece estar assim tão longe esta equipa de poder abrir o marcador e depois tudo pode ser diferente.
Vamos de uma equipa que tem 6 empates e 6 empates contra algumas equipas que quase todos os empates diz podíamos ter ganho. Em casa com o Cá, Grenoble fora, com um gol fora de jogo, Troyes em casa, Amiens, Saint-Étienne, portanto temos alguns empates, o que mostra que estamos perto. Nos últimos dois jogos não, acho que não conseguimos competir. E mostra que estamos perto, mas é neste momento que é preciso ainda mais resiliência e é preciso não... A mínima coisa, sabemos que somos sempre muito penalizados, hoje nem foi o caso, acho que as minhas ocasiões são deles. O Jean acaba por ser talvez o melhor jogador em campo, mas houve jogos em que claramente precisamos gangan. Então pronto, estás sempre perto, mas nunca estás. Isto também não te faz avançar. Uma equipa que tem 6 empates, dos 6 empates tu transformas isto em 3 vitórias, tinhas mais 6 pontos.
Jorge, para si, esta experiência, primeira experiência enquanto treinador principal de uma equipa em França, como é que tem sido?
Difícil, dura. Muitas vezes refletir até que ponto fui sensato na decisão que tomei. Sabia que ia ser um ano muito difícil, porque normalmente os projetos, os anos zero, são sempre horríveis, sempre duros. Fazer equipas, fazer clubes, fazer staffs. E confirma-se, e essa é talvez das coisas que mais me penaliza a mim mesmo quando olho para trás, dizer se calhar às vezes o facto de não quereres partir para outro sítio não quer dizer que a possibilidade que tu tenhas seja a melhor, e é um bocadinho nesse sentido. Tem sido uma experiência que acho que tem-me feito crescer muito, mas tem sido demasiado dura também, nesse sentido. Como estás a dizer, está sempre quase. Parece, há sempre uma resta de esperança, mas nunca tenho conseguido aquele clique. É como te digo, é continuar a aprender muito, porque de facto tem sido uma experiência, não no sentido de campo, de treino, ou quer seja, mas de treinador como geral, porque estamos a falar de um clube que mudou muito em 4 meses, ou que está a tentar mudar muito em 4 meses, mudou um plantel, mudou um clube, o clube está em fase de transição, um staff, pronto, é muita coisa. Tem sido uma experiência grande, mas dura.
O que é que é preciso para que haja esse declique, Jorge?
É preciso ganhar. Acho que momentos cruciais, acho que um jogo que ficou marcado para nós foi o jogo do Concarneau. Em casa, estavam muito próximos de nós, perdemos 1-0 com um penalti que acho que só houve uma pessoa que o viu no estádio. E temos tido muitas situações. Temos no Amiens um penalti que não é marcado, não muito claro, mas é penalti, com o VAR, lá está. Temos no Grenoble um gol fora de jogo no último minuto, uma expulsão. Temos com o Troyes um penalti antes do intervalo, está o jogo 1-0, podíamos fazer um 1, estávamos com uma dinâmica muito boa nesse jogo. Temos na semana passada, com o Grenoble, com o Can, temos uma agressão ao nosso avançado. Portanto, com o Laval temos 2 penaltis e uma agressão, que são pequenas coisas, mas que te sentes que nunca dão para ti. Isso frustra. Sabes o trabalho que a malta faz, sabes o trabalho que nós também metemos, mas fundamentalmente os jogadores, e há momentos em que tu sentes que o clique e parece que estão sempre um bocado a puxar para baixo. Pronto, é um bocado isso. Acho que para uma liga que tem tanto investimento da parte dos clubes, deveria ter um bocado, isso sendo televisionada, devia ter esse cuidado, ter o VAR para ajudar os árbitros, acho que é sobretudo para ajudá-los, fazia bem à competição.
Muitas vezes disse que em janeiro é aí que se pode mudar as coisas. Quer dizer que até janeiro, com este plantel, seria cerrar os dentes um pouco assim?
Tem que ser fazer coisas simples como já fizemos, não como fizemos nos últimos dois jogos. Tchau, bom regresso. Como fizemos nos últimos dois jogos, e pronto, é um bocado esta a forma como temos. Aliás, acho que não é até janeiro. Esta liga é cerrar os dentes sempre. É uma liga que acho que nós temos bons jogadores para jogar futebol, mas não para lutar.
depois do Lille, Valenciennes, está sempre aqui no Norte. Como é que é, como é que é, no fundo, estar aqui no Norte? A experiência no Lille foi uma coisa, agora em Valenciennes...
É diferente. Um bocado diferente, é uma passagem de uma equipa que tinha um projeto já sólido, em que também a tua visibilidade era diferente. Acho que essa experiência me serviu muito, mas também me frustra muito ao mesmo tempo, porque é passagem de uma realidade para outra, que tu sentes que este clube tem de facto um potencial muito grande. Acho que isso é fortemente, é importante de vincar, porque acho que o clube tem um potencial enorme, bom estádio, boas condições de treino, adeptos. Mas claramente é, muitas vezes tu dizes isto, estás a crescer, estás a fazer crescer um projeto, mas ainda está longe daquilo que pode ter o potencial do clube. E a adaptação ao Norte é fácil, a gente aqui, boa gente, às vezes um bocadinho frio, chuva, família perfeitamente adaptada, o miúdo na escola, tranquilo. Claro, aqui mais difícil, porque o dia-a-dia em casa é sempre mais difícil quando tu não ganhas.
A minha última pergunta é sobre o facto de haver três treinadores portugueses no Norte: Paulo Fonseca, Jorge Maciel e Luís Castro. Mostra que o treinador português continua a estar, a ser publicitado, no fundo, a ser procurado.
Sim, eu acho que os treinadores portugueses têm uma capacidade de adaptabilidade forte, que é uma característica que eu acho que é importante em França. Aliás, eu acho que nós sofremos um bocadinho desse mal. O facto do nosso plantel ter muita mudança e pouca gente com conhecimento desta realidade, se calhar até a própria estrutura, e isso pesa muito, porque é muito particular o futebol em França, é muito particular a lógica interna dos clubes, a forma como funcionam no dia-a-dia, e acho que isso pode ser uma vantagem para quem conhece. A questão de nós também termos normalmente a facilidade de falar francês também nos ajuda a virmos para este mercado. E pronto, e é um bocado isso. A adaptação faz-se relativamente fácil, há bons treinadores. Eu acho que a liga francesa começa a ter mais visibilidade, acho que com o Paulo Fonseca ganhou uma visibilidade diferente em Portugal, que acho que as pessoas não têm noção. Eu acho claramente que é a segunda melhor liga da Europa, em termos de trabalhei em Espanha e acho que a liga espanhola tem menos futuro, ou tem menos presente e futuro, que propriamente a Liga Francesa. Acho que a Liga Francesa, em termos de espetáculo, de estádios, talento, de intensidade de jogo, estádios cheios, cada clube representa uma região, uma cidade, acho que tem algo de especial. É muito competitiva, sabes, que um bocado como a belga, mas a belga com um nível diferente, de muito mais baixo, mas tu sabes que o primeiro pode jogar com o último e as coisas são sempre muito niveladas, seja na primeira ou na segunda liga. E acho que as pessoas agora, com as transmissões do futebol francês, têm percebido que, pá, é diferente. É um futebol interessante, com bons espetáculos, com boas condições, com estádios cheios. Acho que a malta não conhece muito bem a realidade francesa e acho que é surpreendente quando a malta chega cá e diz isto. É fixe.
Jorge Maciel, treinador português do Valenciennes, 20º neste campeonato, com 9 pontos, 1 vitória, 6 empates, 7 derrotas. O Dunkerque está no 18º lugar, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Só para dar aqui um bocadinho o que dizia justamente o Jorge Maciel, o Troyes, que estava na primeira divisão o ano passado, está no 17º lugar. O Bordeaux, que estava quase a subir na temporada passada, está no 16º lugar deste campeonato, liderado pelo Laval, 29 pontos, à frente do Angers, com 27. O Saint-Étienne está no 5º lugar, com 24 pontos. Quer jogar o Paris FC, a segunda equipa parisiense, sim, que neste momento abre as portas do estádio gratuitamente a toda a gente, quer seja dos masculinos, quer seja dos femininas. Passaram de 4 mil, sensivelmente de média, para 6.500 no passado fim de semana em termos de público. Venceram por 1-0 o Bastia e estão no 12º lugar, com 17 pontos.
Da primeira, segunda, agora vamos até aos regionais, suponho.
Regional 1.
Exatamente, e jogo de taça, sobretudo, no próximo fim de semana. Exatamente. Com Henrique, com alguém que já... nasceu na Amadora, não é?
Sim, vamos falar do 7º Tour da Taça da França, que está a permitir então ter algumas equipas justamente pequenas a enfrentar assim os profissionais, porque é a Liga 2 que vai se apresentar neste 8º Tour, e temos ocasião então de falar com o Erlander Costa, que é um dos jogadores, um defesa de Houille AC, que vai enfrentar o Sceaux d'Angers do Florianópolis. E esta equipa do Ui que começou mal o campeonato, que está no Regional 1 e agora que tem esta vontade também de aproveitar da Taça de França, justamente, e aproveitamos também para falar com o Erlanda Costa para dar um palpitezinho antes do jogo, que vai ser no próximo sábado às 14 horas para quem quer ir ver o jogo e o Flua não.
Olá, Erlander. Antes de tudo, como estão a preparar justamente este jogo frente ao Angers da Taça, este jogo da Taça que vai decorrer no próximo sábado frente ao Angers?
Nós vamos abordar este jogo como um jogo de gala. Não é todos os dias que jogamos contra uma equipa profissional, mas estamos tranquilos e animados ao mesmo tempo. E a equipa está confiante, porque é um jogo, dura 90 minutos e tudo pode acontecer num só jogo. Vai ser difícil, mas eu acho que a equipa tem armas que é para fazer qualquer coisa. Mas é jogar contra profissionais é incrível.
O que é que estão à espera desta aventura na Taça de França, esta bela aventura que está até agora na Taça de França?
A Taça de França é uma competição importante para o clube. Há 3 anos atrás, ou 4, eles foram até a 32ª de final. Então é uma competição que nós jogadores e o staff sabemos que o clube gosta. Então queríamos ir o mais longe possível, mas dizer que pensávamos que íamos chegar até lá e jogar contra uma equipa profissional não é verdade, mas olha, agora já estamos e vamos viver esse jogo com muita vontade e com motivação, fazer qualquer coisa de bonito para todo o clube e para todos os jogadores.
Depois de um início difícil de campeonato, justamente o Ita aproveitar deste momento e da Taça da França, deste evento agora frente ao Angers, para justamente se poder assim recarregar as baterias e se motivar para o campeonato?
É verdade que os resultados que temos aqui no princípio do campeonato não são os resultados que nós esperávamos e queríamos, mas eu acho que é importante ainda estar na Taça da França. Assim vamos continuar a jogar, a ganhar ritmos, e é graças a esses jogos da Taça que vamos poder mesmo meter as ideias que o treinador nos pede, e que temos ainda um pouco de mal a meter no campeonato, mas a Taça também está aqui para isto, que é para nos ajudar a pôr as ideias do treinador no campo, e eu acho que é bom para nós.
Bom, pessoalmente, como é que está a viver justamente esta aventura na Taça como jogador?
Jogar contra profissionais é uma coisa mesmo incrível. É a primeira vez na minha carreira que vou jogar contra uma equipa profissional, e já tinha me dito já uma ou duas vezes na cabeça, é pena que na Taça de França não tive essa oportunidade de jogar contra uma equipa profissional, mas olha, este ano aqui estamos, aqui estou, então vai ser mesmo um momento bonito que vou apreciar toda a semana e mesmo durante o jogo, e espero fazer um grande jogo e ajudar a minha equipa a ganhar.
Bom, tem uma carreira já bem longa, com sobretudo muitos clubes da região de Paris, Les Mureaux, Bobigny, Uy, agora. O que é que acha da sua carreira até já? E nunca tive esta oportunidade e esta vontade de talvez jogar mais em cima?
Como todos os jogadores, quando era menor, criança, tive sempre o sonho de ser um jogador profissional mais tarde. Tive a oportunidade de fazer alguns ensaios com clubes profissionais, como o Caen, Marseille, Também tive a oportunidade de fazer um ensaio com uma equipa da Série B em Itália, mas não tive essa oportunidade, essa chance de continuar e de conseguir chegar até lá em cima. É pena, mas é assim, o futebol é mesmo complicado. O caminho é estreito e curto, que é para subir até lá em cima. Mas, apesar de tudo, tive essa oportunidade de também jogar com a seleção de Île-de-France. É uma seleção que joga só jogadores amadores. Então, eu tive essa oportunidade de ir lá, de viver muitas coisas, de fazer um campeonato europeu também com essa seleção. E ter vivido essas experiências na seleção ou nos clubes que eu passei, N2, então deu-me mesmo essa oportunidade de ver outra coisa, de descobrir outro futebol, não profissional, mas não longe. Então, olha, hoje agora só estou a aproveitar dos últimos anos que me faltam até o fim da minha carreira. E voilà.
Bom, o Erlander justamente Costa é português. De onde vem justamente de Portugal e quando chegou aqui à França?
Em Portugal eu morava em Casal de Cambra, perto de Caneças, da Amadora. Então, como é que eu vim aqui para a França? Quando era ainda criança, a minha mãe veio viver aqui em França. Então é assim que hoje moro aqui em França, vivo em França e jogo futebol em França. É por causa da minha mãe. E um grande obrigado e um beijo para ela.
E para acabar, simplesmente, o que é que podemos desejar? O que é que podemos desejar para este jogo de sábado frente ao OG?
Muita sorte, muita sorte que a equipa de Angers nos deixe ganhar. Não, mas mesmo muita sorte, muita vontade, muita energia e que as coisas correm bem.
Erlander Costa, jogador do Uiató, que vai enfrentar às 14 horas no próximo sábado o Angers, o segundo Angers do nosso querido Flua, não? Queres ver alguns jogos assim?
Sim, força.
Então temos, por exemplo, o Châteauroux Red Star, que é sempre bom. Também temos o Juif Paris FC, que é mais à volta também. É um derby, podemos dizer, porque o Paris FC treina em Orly, o Juif é perto. Temos o Provins à Laval, que é uma das equipas surpresas e top da Liga 2.
Provins Seignes, com o 77.
Não se engano, é Provins que está ao pé do Lille, no norte. Depois,
para falar rapidamente dos nossos treinadores portugueses, o Dunkerque vai à casa do Chaumont e o Valenciennes que se desloca a Agnou. Cuidado para o Jorge Maciel, sobretudo, último lugar em uma derrota na taça poderia talvez precipitar o fim da aventura.
Em outros jogos também temos um Nasil Sec, Furiani Agliani, que é treinado por Roland Vieira, que está no Furiani Agliani, e então vai estar no Salvador Allende, do Nasil Sec. Um jogo que também pode haver alguma surpresa. Temos também o Rensatan Boulogne, também que pode ser interessante. Por isso, é neste próximo fim de semana, a partir de sexta-feira, sábado e domingo.
E o Créteil Lusitanos?
Bom, não é o Créteil Lusitanos.
Ah, não está? E o Lusitanos
é o Lusitanos
Samoa? Ah, está de descanso, estão de descanso, é verdade, as duas equipas.
Junta-se então a esta nossa missão, o Tony Sebastião já está na nossa companhia. A equipa do Lusitanos Samoa venceu por 3-0 o líder Ajaccio, já sob o comando do Tony Sebastião, que está connosco. Olá, Tony, boa noite.
Bonsoir Manuel et bonsoir à tous.
Quelle analyse fais-tu de ce premier match et de ce 3-0 face à Ajaccio samedi dernier?
Bah, après avoir revisionné le match, je pense qu'on a fait un match plutôt costaud dans l'ensemble. Dans notre plan de jeu qui était de les empêcher de ressortir la balle, bah, je pense qu'on a bien répondu à ce critère-là parce que certes c'est une équipe qui a eu la possession du ballon, mais ils l'ont essentiellement eu dans leur camp. Et on a quasiment concédé aucune occasion. Donc dans ce qui a été demandé, ce qui a été demandé aux joueurs, ça a été appliqué sur le terrain. On a été costaud défensivement, on a mis de l'agressivité, on a mis de l'intensité, et puis dans les phases de transition, on a été très bon aussi sur ce sujet-là.
Sens-tu que le groupe a bien réagi après le départ, notamment du coach Mohamed Tazamouche la semaine dernière?
Je pense que le groupe a plutôt bien réagi, et puis l'indicateur qui va dans ce sens-là, c'est la victoire. Voilà, la victoire assez large quand même, 3-0, qui montre que je pense que certains joueurs ont peut-être pu jouer plus libérés. Donc voilà, c'est plutôt un bon indicateur sur la réaction du groupe. Maintenant, je tiens quand même à souligner le travail qui a été fait par Mohamed Tazamouche. Ça reste un bon entraîneur et surtout quelqu'un de bien. Humainement, c'est une bonne personne. Il n'a pas eu le facteur réussite et le facteur chance avec lui. Et puis après, quand on est dans une spirale qui est négative, c'est plus simple effectivement de se séparer d'un entraîneur plutôt que d'une vingtaine de joueurs. Donc, dans tous les cas, comme j'ai répété au groupe, ce qui s'est passé, on est tous responsables. Et comme j'ai dit, moi le premier, j'étais l'entraîneur adjoint qui l'accompagnait. Maintenant, faut se tourner faut regarder devant et pas se retourner. On va arrêter de, comme j'ai dit aux gens, on va arrêter de parler de Mohamed Tazamouche. Moi, ce que je veux, c'est du respect par rapport au travail qu'il a pu faire. Et on respectait l'entraîneur et surtout respectait l'homme. Maintenant, ça sert plus à rien de regarder derrière. Faut se projeter devant et pour affronter les futurs défis qui approchent.
En battant le leader invaincu Ajaccio, est-ce la preuve justement que le groupe a de la qualité et qu'il y a beaucoup mieux à faire?
Après, on va pas analyser non plus sur un seul match. C'est pas parce qu'il y a eu victoire face au leader que du jour au lendemain on est devenu les meilleurs. Mais après, l'inverse est aussi vrai. Hein. C'est pas parce que avant Ajaccio, on n'avait pas gagné depuis presque 2 mois qu'on était les pires. Ce qui est indéniable, c'est que c'est un groupe de qualité. Ça c'est clair. Maintenant, faut juste que les joueurs qui composent ce groupe, ils prennent conscience de cette qualité-là. Et c'est vrai que le match d'Ajaccio peut être un facteur déclencheur par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, non, ça c'est un groupe de qualité. Maintenant, je sais que c'est un groupe de qualité depuis mi-juillet et la date à laquelle on a repris. Ce n'est pas parce que j'ai battu le leader que je me dis finalement il y a de la qualité dans ce groupe-là. Non, la qualité elle est présente et elle est présente depuis le début de la saison.
Personnellement, c'est une fierté en tout cas d'avoir coaché l'équipe première des Lusitanos. Est-ce que c'est aussi fort que tout simplement y avoir joué?
Commence à être des lointains souvenirs, mais c'est des bons souvenirs. Effectivement, c'est une fierté d'avoir porté les couleurs du club, d'avoir été joueur, d'avoir été même capitaine au sein du club. Après, coacher, c'est différent, c'est autre chose, parce que là, on est... Autant quand on est joueur, et moi en plus j'étais gardien, donc on est concentré, quand on est joueur, on est plus concentré sur sa prestation individuelle au sein du collectif. Mais coach, c'est vraiment, on essaie de faire adhérer un groupe de joueurs à nos idées, en prenant en compte les valeurs du club, l'ADN du club. Donc je pense que le sentiment de fierté pour moi, oui, il est plus prononcé dans le coaching qu'en tant qu'ancien joueur du club, parce qu'on est vraiment dans la transmission de la culture club et de la transmission du savoir. En fait, faire adhérer un groupe de joueurs à ses idées avec la finalité, c'est le résultat. Donc je pense que aujourd'hui je suis plus fier d'être coach au sein du club que mon passé de joueur.
Et maintenant, que peut-on attendre tout simplement de la saison des Lusitanos?
Pour savoir ce qu'on peut attendre de la saison des Lusitanos, je pense qu'il va falloir attendre la coupure. La coupure, là, encore 4 matchs à disputer, 12 points à distribuer. Donc, dans l'idéal, j'aimerais qu'on prenne les 12 points. Maintenant, on a eu, jusqu'à présent, on n'a pas encore enchaîné 2 victoires en championnat. Donc, on va déjà se focaliser sur la prochaine journée, avec le déplacement à Montrouge. Prendre les matchs un par un avant la coupure. Et puis quand la trêve sera là, en fonction du nombre de points qu'on aura pu prendre, on pourra savoir ce que peut être la deuxième partie de saison des Lusitanos. Maintenant, je suis quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié plein. Donc on n'est pas largué en championnat. Si en cas de bons résultats contre Montrouge, on peut encore se rapprocher du leader. Donc voilà. Mais bon, on va pas mélanger les objectifs. Là, l'objectif à court terme, c'est d'aller chercher la victoire à Montrouge. Et puis après, on va prendre les matchs un par un sur les 4 prochains, essayer de prendre le plus de points possible. Et après, on fera un bilan pendant la trêve.
Merci Tony Sébastien de ter passado aqui pela Tribuna Desportiva. Grand merci e continuação de um bom trabalho. Nous, on va continuer à accompagner, bien entendu, ton travail au sein des Lusitanos de Samar.
Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci.
Merci, Tony Sebastião, na nossa companhia. O Lusitano de Samar venceu então 3-0, o líder Ajaccio subiu nesta altura ao 8º lugar com 10 pontinhos. Henrique, tu viste o jogo e como é que foi?
Foi mágico.
Gostei desse mágico. Fui muito apaixonado desse mágico.
Não, claro que foi um bom jogo. Eu, os Lusitanos tiveram que dar uma reação, sobretudo depois da decisão de ter postulado o treinador no fim de semana, enfim, aliás, ia dizer na segunda-feira passada, porque...
Pois era a tal segunda, tu não podias
tínhamos a informação durante a emissão, infelizmente não deu. Mas lá está, a reação foi bonita, houve jogos e as pessoas estiveram lá a passar um bom momento no estádio de Cheon e muitos aproveitaram para agradecer os jogadores, porque foi uma grande vitória, 3-0, e talvez é...
Prova que há ali qualidade, não é?
Prova claramente que este plantel tem qualidade, que não está e nem não está no seu lugar, talvez, neste tabela classificativa.
E até quando fica o Tony Sebastião?
Ah, isso agora. Vocês têm que ver com o nosso presidente.
Muito bem, vamos avançar.
E também com o Kevin Dias?
E com o Kevin? Pois, o diretor esportivo.
Vamos avançar com um jogador que passou por Portugal.
Pelo Vamos dar um salto agora.
Gil Vicente Pedro Leixões está agora no Red Star.
É líder do Campeonato Nacional. Ele que chegou este verão justamente do Leixões. O guarda-redes francês Quentin Bernardot, que é agora o titular indiscutível do Red Star, que está a dar uma cara enorme no Nacional e, sobretudo, depois desse fim de semana, pode ter vencido mais uma vez. Mesmo se foi um pouco mais complicado, mas ganhar o 2-1 frente agora, estou a me lembrar, era o Marignan Gignac do Brahim Mdani. Por isso até foi engraçado, porque foi reencontro entre os antigos da Marselha, Brahim Mdani e Abibay. E então falamos claramente deste jogo e sobretudo da sua aventura no Portugal com o guarda-redes Quentin Bernardot.
Ouais, forcément heureux, on fait un début de saison incroyable. On est sur une grosse dynamique. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible parce que on a des objectifs à aller chercher et on a envie de dominer ce championnat de la tête et des épaules. Donc j'espère que c'est que le début et que la saison est encore longue et qu'on va continuer sur cette dynamique.
En tout cas, ça se prouve que c'est pas un hasard que depuis la défaite de Gaulle, en tout cas, vous avez un rythme d'enfer. Et sur des matchs comme ça, avec du caractère, vous marquez sur la dernière minute, donc contre même. J'allais dire Marignan Gignac, ouais, 2-1, donc ça montre votre force.
Ouais, je pense que la défaite de Gaulle nous a fait un électrochoc. On se rendait pas encore compte de les qualités qu'on avait. Je pense que ça nous a servi pour bien rebondir et la preuve en est, on gagne 2 matchs dans le temps additionnel. On va chercher la victoire contre Rouen à la fin. Là, on va chercher encore la victoire à la fin. Je pense que ça montre le caractère de l'équipe. Qu'on n'est jamais rassasié et qu'un match nul ça nous convient pas, donc c'est vraiment important de continuer sur cette dynamique et d'aller chercher les points où il faut aller les chercher.
Justement, c'est maintenant à la limite le plus compliqué, ou quand il y a cet écart de points entre le deuxième et le troisième, de dire faut pas baisser le rythme justement parce qu'on va se croire à l'abri. Des fois, à un moment donné, au moment où vous la renclenchez, on va pas réussir et ça va compliquer notre tâche. En tout cas, voilà, c'est d'avancer quoi qu'il arrive et de prendre le maximum de points.
Ouais, bien sûr, faut pas se relâcher. Le championnat est encore long. 10 points d'avance, c'est pas suffisant. ça nous maintient, ça nous garantit rien du tout pour l'instant. Donc, il va pas falloir se relâcher. Je pense qu'on est un groupe intelligent et très conscient de la situation. On a un groupe qui veut toujours aller de l'avant. Donc, c'est ce que j'ai dit précédemment. Le match nul, ça nous convient pas. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc, voilà. Nous, on va continuer à travailler et aller chercher les points très importants.
En tout cas, toi, personnellement, tu t'es épanoui, t'as trouvé tout ce que tu ce pourquoi t'étais venu au Red Star.
Oui, bien sûr. Après 5 saisons au Portugal, revenir en France, c'était important. Encore plus important dans un projet comme le Red Star, parce que c'est vrai qu'il y a un très gros projet avec une très grosse équipe. Et pour être revenu ici, c'est vrai que je suis vraiment très très satisfait et épanoui au club.
C'est quoi, qu'est-ce qui te manquait? C'est la chaleur de la France? Au Portugal, il faisait trop froid.
non, j'avais besoin de challenge. Et c'est vrai que le challenge du Red Star était vraiment plus qu'intéressant. J'avais besoin d'aller chercher des défis. Et celui-là, c'est un super défi et on est en train pour l'instant de le valoriser. Donc voilà, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin et en espérant qu'à la dernière journée, on puisse fêter ça.
Et donc forcément le Portugal maintenant va avoir une grosse marque, j'imagine, dans ton CV. Et qu'est-ce que tu retiens de ton passage là-bas?
Mais franchement, j'ai passé 5 superbes saisons. J'ai pu découvrir l'élite du championnat portugais. J'ai pu emmagasiner de l'expérience, parce que en tant que gardien de but, c'est important de jouer des matchs, de prendre de l'expérience, et en faisant 5 saisons pleines, ça m'a permis d'engranger de l'expérience, et ça m'a permis aussi de revenir en France avec un autre statut. Donc, j'en suis que... Je remercie le Portugal parce que ça m'a permis de revenir. J'ai toujours une accroche là-bas parce que mes enfants sont nés là-bas. Je vais me marier là-bas. Donc, c'est vrai que le Portugal restera toujours en moi, mais mon pays reste la France, et avec des challenges pareils, tu peux pas les refuser.
Est-ce que t'aurais pensé jouer 5 ans au moment où tu te dis, tiens, je vais aller à Havre, voir ce qui se passe?
Tu sais, le foot, c'est tellement rapide que tu peux pas savoir ton lendemain. J'ai passé de belles années. J'ai pu jouer dans des superbes stades contre des grosses équipes. Honnêtement, je savais pas que j'allais faire rester 5 ans. Je m'imaginais peut-être rester plus longtemps. Moins longtemps, j'en avais aucune idée. Chaque saison était et chaque mercato était un questionnement pour moi. Mais je suis vraiment content d'avoir découvert ce championnat de qualité qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en France. Je suis content d'avoir découvert ça et d'avoir pris mon expérience là-bas pour revenir ici et pour pouvoir aider l'équipe.
Entre Havre, Parcelos et donc l'échange. Il y en a un qui t'a plus marqué que toi?
Ouais, parce que c'est eux qui m'ont fait confiance, c'est eux qui m'ont ramené au Portugal. J'ai eu la chance de jouer la Super Coupe du Portugal contre Porto. Je crois que c'était mon premier match officiel avec le club. Donc, t'accroches toujours un sentiment particulier à tes premiers matchs. En plus, j'avais fait un superbe match. On gagnait 1-0 et finalement on va perdre, mais pour une première expérience, ça a été incroyable parce qu'ils ont tout fait pour que je m'adapte assez rapidement. Ils ont tout fait pour que je sois à mon meilleur niveau possible. Et quitter le club de cette manière avec un dépôt de bilan, ça a été difficile. C'était très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que je me sentais bien où j'étais. Mais c'est le foot. C'est le foot. Quand tu regardes aujourd'hui, même en France, il y a énormément de clubs qui sont en difficulté. Faut s'accrocher et regarder de l'avant.
Bom, eu português, como é que está?
Está tudo bem, eu falo.
Por que não fizemos a entrevista em português logo?
Não, porque, estou a esquecer bocadinho e prefiro falar francês porque é minha língua maternal, então acho que é bom voltar a falar francês.
É uma boa língua também. Saudades de alguma coisa de lá ou...
Das pastéis de nata. do sol e a vida é tão bom lá que gostei de morar lá. Minha esposa também. E vamos continuar a ir lá de férias e de aproveitar do país, porque eu gostei.
Quentin Bernardo.
E nós também gostamos muito.
Que fez um esforço no final, mas ele sabe falar português muito bem, por isso até. Até um dia aqui
próxima
em Espanha. É, exatamente. Então, antigo do Aves, de Gil Vicente e do Leixões. E é que agora está líder e quase. Não, não, quase não. Agora é líder nacional. Não vamos aí a dar favas contadas assim já.
Como é que é? A subida de divisão?
A subida de divisão.
Ah, tem calma.
Tem calma, Henrique, tem calma.
Muito bem, estamos a chegar ao final desta emissão da Tribuna Desportiva. Passar então para as apostas da próxima quinta-feira. Portugal joga com a seleção do Liechtenstein e começamos por aí, Marco, vá lá, diz-me o resultado.
6-0.
Ronaldo 3.
A Ronaldo
não,
2.
6-0, mas é para quem não é da Portugal, é para outra equipe.
Armin, vá, por
3-0.
Ai, estás a brincar.
Só 3-0 contra o Liechtenstein.
Já chega.
Ui, coitadinho.
Eu 8-0. 3 golos do Ronaldo.
E vou marcar. Oh,
Henrique,
8-0. 8-0.
Mais de 7,5 no jogo.
É.
Querem mais?
Vá, querem mais. Tem também a França por aí.
Luxemburgo, Bósnia-Herzegovina.
É para o apuramento. É. Vou dar Luxemburgo.
Luxemburgo, 2-0.
Luxemburgo.
E temos aqui também na quinta-feira um Chipre-Espanha.
Espanha.
Espanha.
Aí temos também do grupo de Portugal, estava-me a esquecer, o Eslováquia e Islândia.
Ai, bem parecia.
E eu vou dar surpresa, Islândia.
Empate.
Olha, Islândia.
Depois, na sexta-feira, não vejo aqui a França.
Sim, Frangi Batal, dia 18.
Dia 18, é só no sábado então, não é?
É.
É isso. França e Gibraltar, nem vale a pena, quantos?
7-0.
7-0? No mínimo.
3-0 para a França.
Só? Contra o Gibraltar, a equipa que leva mais gols.
3-0 para a França.
Da Nigéria e 3 gols do Mbappé.
Ah, muito bem. Países Baixos e Irlanda.
Países Baixos.
Surpresa, Irlanda.
E não tem aqui mais nenhum jogo.
Tem a 19, Portugal.
Ah, exatamente. 19,
Portugal e Islândia.
Portugal e Islândia.
Surpresa, Islândia.
Não quero ser mauzinho, vou dizer Portugal 2-1.
Portugal.
Islândia, surpresa. E passa, Irlanda.
Obrigado, meninos. Até amanhã.
Tchau. Até amanhã. Até amanhã.
Até para a semana. Nós voltamos na próxima segunda-feira para mais uma edição da Tribuna. Eu regresso amanhã de manhã às 6h30 da manhã para mais uma edição de Desporto, logo a primeira da manhã. Fique bem na companhia da Rádio Alfa.